José Manuel Fernandes, bom dia.
Bom dia.
No Contracorrente de hoje queres voltar ao Reino Unido e desta vez não é por causa nem do Brexit, nem de Boris Johnson.
É verdade, não é? É por causa de mais uma originalidade britânica, uma daquelas originalidades que eu diria politicamente corretas, mas que já teve consequências graves, ou pelo menos preocupantes. Eu dei com ela ontem a ler a Spectator e fiquei pelo menos tão espantado como o jornalista daquela velha e vetusta revista. Ao que parece, no Reino Unido, o crime de violação, que é um crime tipicamente masculino, não é? Portanto, passou a ser tratado como sendo um crime de género neutro.
Como assim de género neutro?
Bem, foi exatamente essa pergunta que o jornalista da Spectator fez, não é? O Código Penal Inglês, aliás, é um bocado... Eu fui comparar, aliás, o Código Penal Inglês com o nosso. E ele é um bocado mais preciso que o nosso na definição desse crime. Para haver crime de violação em Inglaterra, tem que haver sempre uma qualquer forma de introdução do órgão sexual masculino. Portanto, não podia ser outro objeto, mas não, tem que ser mesmo o órgão sexual masculino. Portanto, claro que a vítima não tem que ser uma mulher, pode ser um homem, não é? Ou menor, de qualquer sexo. Depois de investigar um bocado, ele descobriu que, também como é natural, a quase totalidade dos crimes de violação são, de facto, praticados por homens, mas havia uma minoria muito pequenina de situações em que havia mulheres que tinham sido cúmplices. Eu digo que até aqui, nada de muito surpreendente, não é?
Sim, mas então porquê que as autoridades passaram a considerar este crime, este tipo de crime, como sendo de género neutro?
Pronto, é que acontece que há transexuais que se consideram mulheres, mas conservam o seu órgão sexual masculino. E aqui é que começam os problemas. É que houve pelo menos um caso de um criminoso ou criminosa, enfim, agora aqui chama atrapalho, condenado por violação. E aqui foi onde a situação se complicou. O que é que acontece? Acontece que as autoridades judiciais estão obrigadas a respeitar a identidade que o criminoso se atribui a si mesmo, não é?
Sim.
O que significa que aquela mulher, não é? Mas que tinha pênis, foi enviada para uma prisão de mulheres.
E não me digas que voltou a acontecer. Houve aqui reincidência.
Exatamente. Quer dizer, não voltou a violar ninguém, mas foi apanhada em várias situações de agressão sexual. O caso suscitou naturalmente uma discussão, e uma discussão que é bastante delicada, não é? Porque a discussão é saber se há ou não situações em que estamos perante verdadeiros transgéneros, isto é, pessoas que nasceram no corpo errado, ou se estamos perante oportunistas que procuram tirar partido de uma situação que se está a tornar confusa. Aliás, estas situações que envolvem crimes sexuais são, eu diria, situações limite. Aliás, é a primeira vez que ouço falar delas. Mas há outras situações que são cada vez mais comuns, e essas já têm vindo a ser discutidas e até há bastante tempo, que é o caso das atletas transgénero. Isto é, são situações em que uma mulher num corpo de homem vai competir e, portanto, acontece que ela tem uma evidente vantagem em certas modalidades desportivas, não diria em todas, mas em algumas, sobretudo nas modalidades mais atléticas. E este tema começou já a ser discutido em algumas federações, nomeadamente nos Estados Unidos, porque as outras atletas queixam-se, não é?
Portanto, achas que pode haver situações de falsos transgéneros?
Exatamente. Aliás, no passado já houve suspeitas, nomeadamente suspeitas de que os países comunistas, nomeadamente a URSS, recorriam a mudanças de sexo para criarem artificialmente campeãs femininas. Na altura era só batota, não é? Digamos assim, não havia aqui nada de direitos de minorias. Agora, as coisas estão mais misturadas, houve uma dilução de fronteiras e surgem problemas novos, problemas éticos complicados, mas também problemas maiores. Eu acho que a questão torna-se complicada porque se começou de repente a diluir um bocado tudo. Não sei se recordam, em setembro falei aqui de uma loucura, daquilo que achei que era uma loucura, que era um vídeo educativo que a BBC tinha produzido para ser distribuído nas escolas inglesas. Nesse vídeo, a certa altura, havia um professor que dizia para os alunos, e cito: "Sabes que temos homem e mulher, mas agora há mais de 100 identidades de género, se calhar ainda mais."
Sim, lembro-me da polémica com esse vídeo, essa história do vídeo da BBC. Mas há mais coisas, há mais situações no Reino Unido. Lembro-me de uma também no metro.
Sim, aqui há uns 2 anos, nos anúncios sonoros, deixou de haver senhores e senhores, o muito britânico Lady and Gentleman, e passou tudo a ser tratado com simples "Hello everybody", uma espécie de "Olá malta". Quer dizer, eu neste caso do metro de Londres, eu acho, eu tenho que ficar um bocado de pena de ser, se ter perdido a boa educação e as boas maneiras muito típicas do Reino Unido. Eu acho que quando passamos para a política criminal ou para a ética no desporto, a questão é diferente, e acho que sempre podemos estar a começar a forçar a natureza.
Em que sentido é que podemos estar a forçar?
Eu acho que é no sentido é que uma coisa é encontrarmos formas de respeitar as identidades sexuais. Eu acho que isso é muito importante, sobretudo porque são identidades minoritárias que muitas vezes se sentem discriminadas. Outra coisa diferente é caminharmos para um dia ser possível, e agora vou se calhar exagerar um bocadinho, mas acho que vale a pena, mas para um dia ser possível sermos homem às segundas, quartas e sextas, mulher às terças, quintas e sábados, e porventura hermafrodita aos domingos. Portanto, eu gostava que isto não fosse brincadeira, mas eu também vejo pessoas a achar que a verdadeira libertação é a libertação da nossa própria natureza. E, curiosamente, essas pessoas muitas vezes são as mesmas pessoas que se dizem ambientalistas e salvadores da natureza, só que parece ser a natureza dos outros. Eu diria que naturalmente, não é?
Contra a corrente de José Manuel Fernandes, à conversa com Miguel Cordeiro. Amanhã, nova edição, sempre a seguir ao Jornal das 8, aqui nas manhãs 360 da Rádio Observador.
Eu sou José Manuel Fernandes. Obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.